Queridos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Pai, obrigado porque nós podemos nos reunir nesse lugar com liberdade e podemos ler as Escrituras Sagradas. E podemos crer que o Espírito Santo, ele nos instrui na verdade da palavra, nos leva a compreender, nos leva a aplicar isso em nosso viver. Eu peço que o teu Espírito faça isso com cada um de nós aqui, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Capítulo 17, a partir do verso 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, e como igualmente me amaste. O tema que eu quero falar hoje à noite é sobre para que sejamos um. Esse tema veio já algumas semanas no meu coração por contemplar, por ver, por assistir toda a rede de intriga que se instalou em nosso país por causa das eleições, e especialmente dentro da igreja, onde não deveria se instalar, onde não deveria se instalar. Em todo o país, eu já conversei com algumas pessoas, alguns líderes, há um movimento de divisão entre os irmãos, de intrigas, que tem prejudicado em muito o testemunho da nossa fé. As manchetes estão cheias de notícias sobre intolerância dentro das famílias, por causa da opção de um e de outro, você não faz parte mais da família. Isso acontece entre nós. Eu vi, assim, triste, um pastor dizer que ele não aplicaria mais o dinheiro dele no Nordeste. Pastor. E eu fiquei tão irritado com ele que eu disse: não vem mesmo. Nós não precisamos desse dinheiro teu. Normalmente eu não me meto nessas confusões. Mas ele me irritou, porque eu sou nordestino. E o nordestino é gente, tem consciência, tem cultura. E eu disse: essa coisa não venha mesmo para cá, nós não precisamos dela. E ele disse: veja a arrogância de um líder, a ponto de dizer que ele declarava ser inimigo de Deus, alguém que fez a opção contrária dele, inimigo de Deus. Esse posto não dá esse poder para ninguém. Mas ele disse, e o pior, que a vergonha que ele teve que se retratar agora, né? Está na internet ele se retratando. Isso é apenas um exemplo desse tamaninho, de como essa intriga envolveu essa rede perversa e maligna, envolveu a igreja. E entre nós estávamos viajando num congresso maravilhoso que nós participamos agora, com alguns irmãos, os pastores estavam lá em São Paulo, e eu recebo a notícia que duas famílias da igreja foram embora por causa de política. E numa igreja que não se fala em política, uma igreja que não tem candidatos, uma igreja que eu já disse assim, todos são bem-vindos, bolsominhos e lulistas, todos, todos. Aqui é uma casa de todas as pessoas, é uma casa que abrange, que acolhe todo tipo de gente. É assim que eu creio, sempre crio, há 35 anos que sou pastor. E a pessoa disse assim, nós estamos caminhando em caminhos opostos. Eu falei, eu estou no evangelho, que caminho oposto é esse? Que força perversa é essa que santifica um e demoniza o outro? Motivos temos para demonizar os dois e santificar os dois também, por causa do perdão de Jesus, só por causa disso, né? Mas falhas e erros tem. Isso é triste, porque cada dia aumenta as nossas divisões, cada dia. E por causa disso, sabe o que prejudica? O que é pior? Não são as brigas entre famílias, porque Jesus já falou assim, vai chegar um dia que pai vai ser contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, já chegou. Mas o pior não é isso. O pior é quando isso acontece dentro de nós, da casa. Nós criamos descrédito em Jesus. Quem é descredibilizado não é a igreja, é Jesus. Esse Jesus que promove essa confusão todinha, que não tem a capacidade de unir as pessoas. Porque o texto diz, é para que todos sejamos um, a fim de que o mundo creia. Ou seja, se nós não conseguirmos isso, o mundo não crerá. E o número de pessoas que vazam da igreja é muito grande. Cada dia aumenta. Porque as confusões são tamanhas. E quem cai no descrédito? Não é um governo de direita, um governo de esquerda, do centro, não. É Jesus Cristo. Pelo menos o Jesus que nós apresentamos. Não, Jesus, ele está lá, sem, intocável no céu. Mas o que nós pregamos como Jesus é descredibilizado. Vocês não conseguem se entender. Vocês não conseguem se amar. Vocês não conseguem se respeitar. Vocês não conseguem aceitar as diferenças uns dos outros. E vocês vêm dizer para mim que é Jesus que une, que é Jesus é amor? Como assim? Esse Jesus, eu não quero. O texto é claro. Eu rogo não apenas por eles, Jesus falando com, esse aqui é a oração de Jesus, momentos finais da sua vida, ele está apresentando um relatório do seu viver, da sua missão na terra. E aqui nesse ponto ele fala para o Pai que ele estava orando não só por aqueles daquela época, mas por todos que crerão. Então, alcança-nos, porque nós cremos em Jesus. Rogo também por aqueles que crerão por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que? Com a finalidade de, conforme a nossa, nosso conviver, o nosso amor, o nosso respeito, nas nossas diferenças, porque nós somos diferentes, queridos. Ambos têm motivos saudáveis para tomar a decisão que tomaram, ambos, conforme cada um pensa, conforme cada um pensa. Mas ainda que eu discordo, e eu discordo, mas eu respeito, é meu irmão, é minha irmã, e eu não vou me separar por causa de um políticozinho, que amanhã eles estão juntos, porque são farinhas do mesmo saco, todos eles. Eu, como um bom anarquista, posso dizer isso, né? Para que sejamos um, esse é o alvo, esse é o grande alvo. Jesus orou por isso, e eu fico pensando, gente, será que a oração de Jesus, ela não vai ser respondida por causa da minha intriga com meu irmão? Não vai ser respondida em mim? Será que eu vou contribuir para que a oração de Jesus caia no vazio, porque eu vou insistir em condenar o meu irmão? Ali a gente conversava ali com o Renato, e Renato disse, ah, mas fulano vai voltar nisso, porque ele acredita naquilo. Aí eu disse, mas o outro também acredita naquilo, então como é que a gente faz? Gente, nós não votávamos num pastor, era num presidente da república. E agora o que importa é unir a igreja de Jesus. A gente voltar a se amar e se respeitar, nós comemos da ceia. E Paulo diz, olha, eu não elogio vocês, porque entre vocês há divisões. Há divisões. Há divergências. Mas entre Jesus e Deus não há disputas de maiores e menores. É fantástico o fato de Jesus, ele disse, Deus subjugando, subsistindo em forma de Deus, não tomou com usurpação ser igual, ele quis ser gente, ser humano, eu quero ser menor, esse tempo meu aqui da terra é ser menor. Não havia disputas, e a gente precisa aprender isso, porque isso é o evangelho. Isso é o evangelho. Como pode política partidária ser maior do que a oração de Jesus por mim, quando nós tivermos as nossas divergências? E tem, sabe o que nós vamos dizer? Tem alguém que nos une e não quer que nos separemos por nada, Jesus Cristo. Tem alguém maior que nos une. E eu posso falar isso, porque eu duvido que alguém diga assim, Tomás, foi duro com alguém, porque escolheu esse e aquele outro candidato. Eu recebia vídeos de todos os lados, eu ria com eles, e depois apagava. Alguns eu nem via. Porque eu creio na oração de Jesus, querido. Eu creio que nós devemos aprender a viver em unidade. Sabe qual é a minha tristeza que eu, esses dias? É que eu vi 87, por aí, uma das maiores mensagens que eu vi sobre esse texto de João 17, de um argentino. O cara, foi um negócio fantástico, todo mundo, assim, encantado com a graça que ele trazia. E nesses dias foi lançada essa música que nós cantamos. Eu sei que foi pago o alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava na direita. Vinde a mim os da direita, afastai-vos de mim os da esquerda. Não. Ele pensava em mim da direita, pensava em ti da esquerda, pensava em mim da esquerda, pensava em ti da direita. Essa música encantou todo mundo no ginásio, 10 mil pessoas no ginásio, todo mundo se abraçando, chorando, prometendo a unidade. Primeiro momento que apareceu a possibilidade de um ser maior do que o outro, as comunidades romperam. Essa é a história da igreja. E a música ficou cantada só. Nós cantamos coisas, verdades poderosas, mas nós não prestamos atenção no que dizemos. Eu sei que foi pago um alto preço para que sejamos um. Para que sejamos um. Querido, Jesus não orou para que fôssemos iguais, para que fôssemos um. Igual nunca seremos. Temos pensamentos diferentes. Você põe 10, 20 pastores, são 40 ideias diferentes ali, ou mais, sobre o mesmo tema. Teólogos. Porque Deus nunca quis que fôssemos iguais. Porque Ele sabe que nós temos a cor da pele diferente, o cabelo diferente, cor dos olhos, a íris dos olhos, as digitais, capacidade intelectual, tudo é diferente. Mas nós somos bem-vindos do Pai. Não é para ser igual. Eu não penso diferente igual a vocês, em muitas matérias. Mas eu não sou melhor e nem pior do que vocês. Só somos diferentes. Só pensamos diferente. Mas nós podemos, nas nossas diferenças, andar de braços dados. Amém, queridos? Podemos andar de braços dados? Esse é o desafio. Quem é casado sabe aí. Quem é casado, levanta a mão. Você é igualzinho sua esposa aí? É igualzinho. É igualzinho lá, seu César. Lá em casa não é, né? É igualzinho lá, André. Quem é igualzinho, deixa eu ver. Está com problema se for igualzinho. Está com problema. Procura um psicólogo rápido. Porque o casal foi falar com o pastor. Aí diz, pastor, nós nunca brigamos. Aí o pastor disse, é mesmo? Vocês nunca brigaram? Não. É, vocês podem estar, tem dois problemas aqui, duas situações. Escolha uma das duas. Ou vocês estão mentindo, ou um anulou o outro. Qual das duas? É, a gente está mentindo. É, exatamente. A gente está mentindo. Porque não é assim, não funciona assim. Não tem esse negócio de metade da laranja. Isso é bobagem, isso é mentira. Enganaram você. Às vezes você é uma laranja, o outro é um limão. Aí a laranja é doce demais, o limão dá uma azedadinha, fica mais gostoso o negócio. Ninguém é igual. Porque Deus quer que sejamos diferentes, sim. Diferentes, sim. É só você pegar a história toda, de todos os patriarcas, até os apóstolos, diferentes, mas iguais. mas unidos em Jesus Cristo. Todos centrados na pedra principal, que é Jesus. Todos. O que nos une é maior. O que nos une é muito maior do que a política. Qualquer que seja o seu pensar, qualquer que seja a sua ideologia, qualquer que seja os seus motivos, qualquer que seja, unidade, ser um, tem a ver com um só coração, tem a ver com uma só alma, um só coração, sentir. É como Paulo diz em Filipenses. Olha o que Paulo diz em Filipenses. Ele diz assim, Filipenses 2: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, tendo a mente de Cristo. Esse modo de pensar tem a ver com a mente de Jesus, não tem a ver com as minhas ideias sobre o capitalismo, sobre a sociedade, sobre a ideologia política, não tem a ver sobre isso, porque sobre essas coisas nós não temos unidade, a maioria não tem. Mas quando nós pensamos com a mente de Cristo, eu encontro um que pensa de forma diferente quanto o Estado, quanto a economia e quanto qualquer outra coisa da sociedade, mas ainda assim nós temos a mente de Cristo, que nos une, que perdoa, que ama, que acolhe, que age com misericórdia. Sinceramente, eu me envergonho quando alguém, por esse motivo torpe, diz que vai embora. Sabe por que eu me envergonho? Porque eu não me fiz entender. O evangelho que eu preguei, ele não entendeu. Dizer que você está em caminhos opostos, eu falei, não entendeu o que eu falei, não entendeu o que nós falamos. Isso me envergonha, porque eu preciso falar de tal forma que todo mundo compreenda o evangelho. Mas ao mesmo tempo, eu me conformo, porque nem Jesus foi compreendido. Nem Jesus foi compreendido. Então Tomás também não vai ser, por todo mundo. Não vai ser. Uma só atitude. Não é só o mesmo voto, não. Uma só atitude, um só coração, um só amor. Todos no Brasil queremos o melhor do Brasil, ainda que pensando diferente. Eu tenho esperança que seja, que todos queiram o melhor do Brasil. Do nosso ser um, depende a credibilidade de Jesus entre nós. Lembra disso, quando você começar com essas intriguinhas, dizer assim, poxa, eu estou contribuindo para que Jesus caia no descrédito na mente de quem nos ouve, eles não conseguem se entender. Eu quero que Jesus seja crido, eu quero que Jesus seja recebido, eu quero que mais pessoas creiam em Jesus. Então eu preciso aprender a lidar com o outro com amor, com o mesmo amor, com a mesma paciência, com a mesma fé, com a mesma atitude, com a mesma atitude. Quanto maior a nossa identificação com Jesus, uns com os outros, maior a possibilidade das pessoas crerem. É como se eu tivesse brigando com o irmão aqui, discutindo, aí chega uma pessoa que não crê, e nós virássemos para ele e dissesse: olha, meu irmão, Deus te ama, Deus é amor. Como amor, se vocês não conseguem se entender? Como? Quanto maior a nossa proximidade um do outro, mais possibilidade temos de que a nossa mensagem seja recebida. E eu quero terminar lendo Romanos. A contribuição que Paulo nos dá aqui é tremenda. Romanos 15. Romanos 15. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Você é forte porque voltou da direita. Suporte a fraqueza dos fracos que voltaram da esquerda, ou vice-versa. Amém, fortes da direita? Não tem gente da direita aqui? Tem sim, eu sei que tem. Todo lugar tem. São fortes. Tem misericórdia dos fracos da esquerda. Ou os fortes da esquerda têm misericórdia dos fracos da direita. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. O que é que nós estamos fazendo? Eu estou com a razão, porque eu tenho essa razão. Então eu estou, então eu faço força para poder tentar convencer ou tentar esmagar aquele contra. Mas isso não é evangelho. Isso não é evangelho. O evangelho é: você que é forte, tem misericórdia do fraco, para não agradar você mesmo. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Vamos nos unir, gente boa. Cada um de nós deve agradar o próximo. Apóstolo Paulo dizendo, livro de Romanos, não é Tomás, apóstolo Paulo. Para o bem dele. Sabe aquelas camisas que a gente chega em algumas empresas, em alguns supermercados, e posso ajudar? Os crentes deviam ter usado essa camisa sempre. Posso ajudar? Vamos adotar, posso ajudar? Sai com elas na rua, posso ajudar? Posso ajudar? Disposto a ajudar qualquer um. Ou, o que fazemos? Qual é a tua ideologia política? Qual é o teu lado? Eu sou da esquerda, estou fora. Eu sou da direita, estou fora. Qualquer um, cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, construí-lo, fortalecê-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio. Você guarda o que você crê e não massacra o seu irmão. Porque Jesus, ele não agradou a si mesmo. Os insultos daqueles que me insultaram caíram sobre mim. Ele recebeu todos. Todos. Mas ele não abriu mão de ninguém. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Queridos, os tempos estão ruins, eles vão piorar. Não é a hora de a gente acabar com as nossas picuinhas e amar um ao outro, perdoar, abraçar. Não importa. Não importa mesmo. Podemos continuar discordando, porque tem pontos conflitantes. Mas eu vou dizer, você é meu irmão. Você é minha irmã. E eu quero você perto de mim. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Se for esposa, diz para outro: você é meu irmão, você é minha irmã. Não pergunta em quem ele votou, diz: você é meu irmão, não importa qual foi a sua opção. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade. Queridos, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu quero contribuir para que nós possamos ser um exemplo nessa cidade. Amém, gente? Vamos dar um exemplo. Continue com a sua preferência. Eu não quero que ninguém mude. Eu não estou aqui tentando convencer nada, até porque você não sabe como foi que eu votei, né? Eu não estou querendo convencer você de nada. Eu só estou querendo convencer você de uma coisa, aliás, de uma coisa: nós somos irmãos e eu amo você. Só isso. Você é importante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse teu complexo de direita e de esquerda, dizendo a mim que não é ninguém. Eu não sou ninguém porque eu voltei a... Do amor que você tem, do valor que você tem, crente da direita, crente da esquerda, que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimíveis, inexprimíveis. Por isso levante, levante e cante. Levanta. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.